Lição 3. Uma bênção chamada sexo. Texto base. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Objetivo. Refletir sobre princípios da Escritura Sagrada para o cultivo de uma sexualidade saudável. Introdução. A sociedade em que vivemos está cada vez mais erotizada. Segundo pesquisas, a indústria do sexo lucra mais que o futebol. É cada vez mais raro encontrar a cosmovisão cristã sobre o tema. Em filmes, séries e mídias em geral, o que prevalece é uma abordagem inapropriada sobre a sexualidade. Como acontece em todo lugar onde se faz presente, o pecado distorce o caráter santo da criação de Deus. Todavia, uma vez que os efeitos da redenção da cruz de Cristo também alcançam este tema, cabe à Igreja apresentar ao mundo uma perspectiva santificada que glorifique o Criador. Por isso, de maneira apropriada e com franqueza, esta lição apresentará uma visão bíblica acerca desta bênção chamada sexo. Com a Bíblia na mão, vamos ao estudo.
Refletindo sobre a família. Quando Deus declarou a bondade de todas as coisas que fez, isso também implicava na relação sexual. A intimidade física foi dada a Adão e Eva como dádiva do Criador. No entanto, a corrupção da natureza humana pelo pecado desvirtuou aquilo que foi dado como bênção. De maneira que a maioria das pessoas não consegue distinguir entre aquilo que é bênção e aquilo que é maldição na vida sexual. Vejamos com mais atenção. Quando o sexo é uma bênção? Sem rodeios, o sexo é uma bênção quando praticado no contexto do casamento bíblico, ou seja, o casamento de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Dentre eles, uma relação heterossexual e monogâmica. O primeiro casamento foi celebrado diretamente pelo próprio Criador. E este foi o contexto em que a sexualidade humana foi abençoada. Foi o próprio Deus quem levou Eva até Adão. É por meio da intimidade física que homem e mulher se tornam uma só carne, sob a bênção de Deus. E mais, devemos considerar também que a bênção de Deus não se expressa apenas na comunhão do casal entre si, mas também na comunhão de ambos com Deus. Segundo as Escrituras, a nudez era natural ao primeiro casal e não razão de vergonha. Sentiam-se completamente à vontade um diante do outro e diante de Deus. Entretanto, a ruptura da comunhão com Deus imediatamente gerou rompimento da intimidade do casal e eles se perceberam nus pela primeira vez e, por alguma razão, embaraçados com a situação. A perda da inocência na queda fez com que sentissem vergonha e tentação e, por isso, precisaram proteger sua vulnerabilidade pelo obstáculo da roupa. Devemos também levar em conta a finalidade do sexo que Deus abençoa. Podemos apresentar pelo menos dois objetivos básicos: reprodução e satisfação. Uma finalidade importante e natural à relação sexual é gerar filhos. Na criação, Deus disse: "Crescei e multiplicai-vos". A tarefa de gerar filhos seria cumprida na intimidade matrimonial. Uma consequência natural da intimidade sexual é a geração de filhos, pois o casal assumiu entre si uma aliança de partilha de vida. Desse modo, mesmo que ainda não esteja planejando ter filhos, em caso de gravidez, o casal deverá se preparar para bem receber a nova vida que vem chegando. A segunda finalidade que podemos apontar para a sexualidade é a satisfação na vida conjugal. Homem e mulher desfrutarão de alegria e prazer na convivência íntima. No livro dos Cânticos de Salomão, a experiência conjugal é celebrada em um vívido poema de amor. O apreço pelo cônjuge e desejo pela intimidade são nítidos e manifestos sem nenhum pudor entre ambos. Dessa forma, este livro inspirado nos dá um poderoso exemplo para o casal cristão viver a conjugalidade.
Uma pausa rápida para um convite. Junte-se a centenas de outros estudantes da palavra em nossa comunidade no Instagram. Procure por Escola Bíblica Promessista e enriqueça seus estudos com nossos conteúdos exclusivos.
Quando o sexo é uma maldição, o contrário de tudo que afirmamos no item anterior pode ser apontado como um mal indesejável à sexualidade bíblica. Consideremos algumas situações em que o sexo não será abençoado pelo Criador. Quando acontece fora do casamento, a Escritura reprova com veemência o adultério e a fornicação. A satisfação sexual deve ser encontrada na santidade do casamento. Ultrapassar esse limite divino é um ato de cegueira e loucura. Quando não é consentido. Uma vez que o sexo é uma bênção dentro do casamento, ele é uma experiência compartilhada livremente e com consentimento entre as partes. Nenhum homem ou mulher deve ser forçado a relações íntimas. Os cônjuges não devem ser tomados como meros objetos de prazer. Por outro lado, também não devem privar seus pares de desfrutar desta bênção de maneira legítima. Rejeitar esta recomendação bíblica expõe o casamento à tentação e ao pecado. Quando é contrário à natureza, as Escrituras reprovam a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo, considerando-as contrárias ao modo natural estabelecido por Deus. Zoofilia, pedofilia e incesto também são condenados. Quando a intimidade do casal é exposta, práticas sexuais coletivas e exposição das relações íntimas para terceiros por qualquer meio também são comportamentos que devem ser absolutamente rejeitados pelos filhos de Deus. A intimidade sexual no casamento é sagrada. O casamento deve ser honrado e experimentado de maneira exclusiva entre o marido e sua esposa. Ademais, é necessário ainda dizer que é equivocado o pensamento de que tudo é permitido entre quatro paredes, desde que haja consentimento entre o casal. Nenhuma concordância entre as pessoas jamais irá anular a boa, agradável e perfeita vontade soberana de Deus para com seus filhos. Consentir com o erro não o torna menos detestável a Deus. A não observância das leis de Deus relativas à sexualidade sempre trouxeram consequências. Se você é solteiro ou casado e está estudando estes princípios, leve-os muito a sério para que possa desfrutar deste presente chamado sexo de um modo que Deus seja glorificado. Portanto, aprendemos até aqui que o sexo é uma bênção de Deus quando experimentado por um homem e uma mulher, no contexto do casamento. Vivendo em comunhão com Deus, ambos desfrutarão de prazer e alegria na convivência conjugal, em obediência às orientações divinas. Agora, vamos refletir mais sobre tais ensinos através do primeiro bloco. Pergunta 1. Qual é o princípio apresentado no item 1 que deve ser considerado para que o sexo seja uma bênção? Leia também Gênesis 2, 22 a 25 e 3, 7. Pergunta 2. Fale sobre os dois objetivos básicos da intimidade sexual no casamento. Baseie-se no item 1 e discorra à luz de pelo menos três dos textos a seguir. Gênesis 1, 28. Cânticos 1, 2, 15. 2, 5, 6. 4, 1, 3, 5, 7. 5, 16. 7, 1 a 9. Pergunta 3. De que maneiras a atividade sexual pode se tornar uma maldição? Explique a partir das duas primeiras situações elencadas no item 2. Leia Provérbios 5, 15 a 20 e 1 Coríntios 6, 10 a 11, Hebreus 13, 4 e 1 Coríntios 7, 3 a 5. Pergunta 4. Que outras práticas sexuais não representam a bênção de Deus para seus filhos? Comente com base em Levítico 18, 22 a 23, 20, 13 a 16, Romanos 1, 26 a 27 e no item 3. Vivendo em família. Casados, zelem por sua intimidade conjugal. A intimidade sexual do primeiro casal não foi recebida como algo embaraçoso ou reprovável aos olhos de Deus. Ao contrário, foi o feliz deleite de uma bênção concedida pelo Pai. Vivam a vida conjugal com alegria e amor, como Isaac, que foi visto brincando com Rebeca, no que foi entendido como uma intimidade própria de pessoas casadas. Logo, a palavra brincar, neste contexto, indica a alegria que o casal desfrutava em sua vida íntima. Por isso, casados, cuidem de seu casamento, trocando palavras afetuosas, fazendo doces elogios, interagindo com toques de carinho e ternura, no temor do Senhor. Rejeitem toda a prática estranha aos servos de Deus, protegendo sua intimidade da intromissão de pessoas, ideias ou imagens que deturpem a santidade da vida matrimonial. Para isso, orem sempre juntos e dediquem suas vidas ao Senhor. Pergunta 5. Você acha que é um desafio zelar pela intimidade conjugal? O que aprendemos com o exemplo de Isaac e Rebeca? Solteiros, fujam dos pecados sexuais. Vivemos em uma cultura altamente erotizada, na qual a sexualidade é frequentemente tratada como um produto de consumo e não como uma dádiva divina. Infelizmente, por isso, muitos irmãos solteiros são diariamente expostos a imagens, ideias e pensamentos promíscuos que ferem a santificação cristã. Neste contexto, meus irmãos, a melhor recomendação é: fuja! Ouçam o sábio apelo de um irmão solteiro a um jovem solteiro. Fujam das paixões da mocidade. Como José, corra da sedução. Não flerte com os desejos da carne, antes reduza-os à servidão no poder do Espírito. Não se entregue às tentações por desejos que são passageiros e não nos preenchem. Fechem os olhos, desliguem a tela, digam não a toda proposta pervertida do maligno. Encha-se do Espírito e espere sabiamente em Deus. Pergunta 6. Que conselhos espirituais podemos dar a irmãos solteiros que buscam vencer os desejos por pecados sexuais? Desafio da semana. É verdade que lidamos hoje com um assunto sensível, que às vezes faz nosso rosto corar em constrangimento. Mas não podemos fugir da seriedade deste importante tema bíblico. O mundo está cada vez mais imoralmente sedutor e precisamos nos proteger à luz da Santa Palavra. Não permitiremos que o maligno macule uma verdade que Deus deu como bênção aos seus filhos. Portanto, para esta semana, revise esta lição e faça uma sincera análise pessoal. Tente identificar possíveis pontos frágeis em seu casamento e sua vida pessoal. Há alguma área que inspire cuidados? Algum pecado a ser renunciado? Algum conceito a ser reconsiderado? Precisa buscar algum tipo de ajuda? Reflita e tome decisões práticas. O Espírito do Senhor o guiará nesta tarefa.
Este áudio foi uma produção da Secretaria de Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa. Você pode ouvir também pelo Spotify, buscando por Escola Bíblica Promessista. Acesse outros materiais de estudo em promessistas.org.